grande abraço para você que está ligado com a gente aqui na Rádio Manchester 93 FM. Você também se liga conosco no canal da TV Câmara no YouTube. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2024, dia de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Falamos ao vivo do plenário Teotônio Vilela, onde, nesse momento, nós atingimos o quórum mínimo para a realização de uma sessão. Nós temos aqui no plenário 4, 5, 7, 8 vereadores, o quórum mínimo para a abertura de sessão. O presidente Domingos do Cedro aguardando ali vencer o prazo. Temos aí 10 segundos para terminar o prazo para o início da sessão. E o presidente agora vai usar a palavra para abrir a sessão ordinária de hoje. Vamos ouvir o presidente Domingos do Cedro. 9h40.
Bom dia a todos. Mais uma vez, fazer a segunda chamada. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Federico Odói, vereador Presidente Domingos Paula de Souza, vereador Alex, vereador Delcimar Fortunato, vereador Afonso do Industrial, vereador Professor Marcos, vereadora Cleide Lago, vereadora Seriane da SOS, vereador Capo Fred Cacheta, cobre suficiente. Havendo cobre suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador e professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me o laço do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Salmo 114.
Obrigado, vereador Professor Marcos. Esse dia para trás eu estive com uma pessoa e perguntou assim: sempre você pede o professor Marcos para poder fazer a leitura do texto bíblico. Por quê? Eu falei, primeiro, porque a leitura dele é uma leitura muito boa. E segundo, que tem uma voz muito bonita. Então, por isso que sempre que está aqui e o vereador está aí, eu solicito que o vereador São Marcos faça a leitura do texto bíblico aqui para abrir a sessão do Poder Legislativo. Obrigado, vereador São Marcos, por ter essa parceria com a mesa diretora também. Vou comentar a imprensa aqui, a pessoa do Lucivan Machado, Oswaldo Pires, Henrique Morgantino, nosso diretor de comunicação, a Giovana está conosco também, o Ismael, nosso fotógrafo. Cumprimentar todos vocês que estão aqui, o Dalto, nosso diretor administrativo, presente aqui no plenário de Teotônio Vilela também. Obrigado. Registrando a presença da vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, conosco aqui já também, e vereador doutor Zé Fernandes. Abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos, requerimentos a ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Em especial, quero mandar um abraço ali para o meu amigo João Bosco, ali na Fazenda Europa, lá no distrito de Souzane, no qual recebeu esse final de semana muito bem lá, e nos apresentou as demandas daquela região. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marcos, João Feitosa. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 27 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública municipal à Associação Animus Curai, AAC, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 149 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dar-se o nome de Ranulfo Gomes de Moraes, arena poliesportiva situada no distrito de Joanápolis, em Anápolis, Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 147 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que reconhece de utilidade pública a comunidade missionária para reabilitação e amparo do Bom Jardim e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 148 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que denomina o nome Ronaldo Cruz ao auditório aberto e Danilo Souza Santos ao auditório fechado da Clínica Escola do Autista do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Luzimar Silva, Jean Carlos e João Feitosa. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de setembro em horário regimental. Não há avisos e nem projetos a serem encaminhados às comissões. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Já abro o pequeno expediente com três jogadores inscritos. Primeiro a palavra, vereador Suender.
Agora são 9 horas e 46 minutos. O vereador policial federal Suender, do PL, usa o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia a todos aqui no plenário. Está em pauta hoje um projeto de lei, número 139, que é um projeto de lei simples, mas importante para alguma categoria, né, que ele propõe o seguinte: institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, os CACs, a ser comemorado anualmente aos 23 de outubro e dá outras providências. Essa proposição, ela visa prestigiar os praticantes de esportes e atividades que cada vez mais se difunde, não só nessa cidade de Anápolis e em Goiás, mas em todo o Brasil. Os CACs, assim chamados, né, em sua maioria, são praticantes de tiros desportivos, onde disputa campeonatos locais, brasileiros, mundiais, devidamente vinculados ao Exército Brasileiro. Inclusive, atiradores esportivos dos CACs praticam muitas Olimpíadas, né, que tem a modalidade de tiro desportivo. Como toda categoria, os CACs são amantes do que fazem, são unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que se vincula à questão relacionada a armas de fogo. Nessa modalidade, é uma modalidade importante, que ela gera esporte, né? Gera empregos, e entre outras situações, porque tem, né, academias de tiros, tem várias pessoas que trabalham, né, com essa questão das academias de tiros. Utilizam-se em suas modalidades somente armas legalmente adquiridas e devidamente registradas no sistema vinculado ao Exército Brasileiro. Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA. O SIGMA é o banco de dados responsável por manter atualizado o cadastro das armas registradas no Exército Brasileiro, onde são oferecidos os serviços de autorização de compra e emissão de registro de arma de fogo, emissão de guias de trânsito no Exército e, por sua vez, todo CAC possui um registro chamado Certificado de Registro. São pessoas com condutas ilibadas, pois para conseguir o deferimento do registro, precisa possuir bons antecedentes criminais, residência fixa, renda comprovada, ser maior de idade, porém só pode ter arma de fogo maior de 25 anos. E haja a vedação da Lei 10.863, 2003, do Estatuto de Desarmamento. Então, pedir aqui a todos os colegas, né, a aprovação desse projeto. Como eu falei, um projeto simples, mas significa muito para os colecionadores, atiradores, desportivos, que são pessoas que trabalham diuturnamente, né, que utilizam, né, os seus dias aí normais, empresários, pessoas da sociedade em geral, né, e gostam de praticar o tiro desportivo. É uma modalidade esportiva, como eu já falei aqui, e essas pessoas realmente são pessoas com condutas aí, ilibadas, pessoas que têm que existir essa conduta, né, para a gente poder tirar a parte negativa, né, das pessoas pensarem, ter um receio da questão de arma de fogo e utilizá-la e ver ela realmente como um esporte que é praticado nos estandes de tiro de todo o Brasil. No mais, só pedir realmente a aprovação dos colegas nesse projeto, que indica aí o dia 23 de outubro para a comemoração municipal do dia do CAC, né, do dia do caçador, atirador, colecionador de armas, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Na sequência, vereador professor Marcos.
Agora são 9h50. Vereador professor Marcos do PT agora usa a tribuna do Pequeno Expediente. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Esse cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, nos últimos dias no Brasil, registrou mais de 70% das queimadas da América do Sul, de acordo com dados do INPE. Foram mais de 7.322 focos de incêndio nas últimas semanas. Considerando o acumulado do ano, o Brasil tem mais de 180 mil focos de queimadas em 2024. A Amazônia foi a região mais afetada, concentrando 49% das áreas atingidas. Mas em seguida vem o Cerrado com 30,5% das áreas atingidas por queimadas no Brasil. Nesse ano, o estado de Goiás ocupa o 11º lugar no país em focos de queimada, com mais de 4 mil ocorrências em 2024. As queimadas no Cerrado em 2024 já superaram todo o ano de 2023 e nós ainda estamos em setembro. Em Anápolis, essa questão não é diferente. São muitos os focos de queimada nos meios rurais e também nas regiões urbanas da cidade. Em chácaras, sítios, mas também em lotes baldios. Queimadas provocadas por vizinhos, por moradores, por pessoas que pensam que essa é a melhor forma de combater o acúmulo de lixo. Todas essas questões trazem um prejuízo do ponto de vista da saúde. Questões respiratórias, poluição do ar. E isso acaba sobrecarregando também o nosso sistema de saúde, que já não funciona tão bem. Para isso, para essa defesa, nós precisamos fortalecer serviços como do Corpo de Bombeiros, com estrutura, recursos, capacidade de trabalho e, inclusive, garantindo posse de candidatos que estão aprovados lá no cadastro de reservas. E isso tem acontecido para que a gente possa ter um Corpo de Bombeiros cada vez mais potente nessa atuação. É também tarefa de toda a sociedade conscientizar uns aos outros, nas escolas, igrejas, comunidade, conversar com os vizinhos, com as famílias, para que a gente possa criar uma consciência de preservação ambiental. Fica aqui então registrado o nosso compromisso e a nossa preocupação com a proteção do meio ambiente, o combate às queimadas e também a necessidade que o Poder Legislativo ajude no monitoramento das questões climáticas no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Bom dia. Na sequência, vereador Reamilton.
Agora, 9h53, o vereador Reamilton, do autismo do Podemos. Usa agora o pequeno expediente. 5 minutos na tribuna para o vereador Reamilton. 9h54.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Comentar aqui, vereador João Feitosa, comentando a todos os novos vereadores. Comentar aqui também, Nilton Pereira, comentando a todos os jornalistas presentes nessa sessão. Você que nos acompanha através das redes sociais e também através das ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, Fátima Deconte, uma jornalista, mãe do Edinho, moradora do país de Holanda. E ela que também foi uma das conselheiras da reunida Rede Nacional e Internacional em Defesa do Autismo. E através do projeto que já acontece na Holanda, que é a residência assistida, é que nós trouxemos aí, né, já o escopo, já encaminhamos para, se Deus quiser, o futuro prefeito, o prefeito Anastos, possa também inserir no nosso município. Mas a Fátima Lecuente diz algo importante nas suas redes sociais. Os ativistas contra o dossiê que demoniza a aba e ataca as famílias que luta por evolução dos seus filhos autistas estão fazendo o trabalho que políticos que se elegeram na pauta do TEA se esquiva de fazer. Sinto uma mistura de decepção, indignação e vergonha alheia. Bom, de fato, eu sempre usei essa tribuna, viu, Fátima? Trazendo aqui orientações a diversas pessoas e também, né, atos, notas de repúdio, quanto que já vem acontecendo, quanto o decreto 10.502, que é PNE, Política Nacional de Educação Especializada, o artigo 2º, onde tivemos diversos prejuízos, inclusive em Anápolis, o fechamento do Refazer, que aí traz a responsabilidade para o terceiro setor. Depois também tivemos aqui na tribuna a fala quanto o veto do artigo 16, o parágrafo 4º da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, onde não encaminha mais recursos para os centros de referência de autista no nosso país. E tudo isso acontecendo agora no nosso atual governo. Olha o retrocesso que a comunidade autista e a comunidade PCD está levando Brasil afora. E agora chega uma carta aberta à ministra e também à Associação Nacional de Profissionais Analistas de Comportamento e Associação Brasileira de Análise do Comportamento vem, por meio dessa, expressar sua extrema preocupação com este documento que foi entregue à senhora. E divulgando amplamente território nacional, denominado Denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E é, de fato, lamentável. O ano passado, os planos de saúde falam que o autismo supera o câncer em custos de planos de saúde. E só esse mês, conforme alguns sites já informaram, foram só esse ano 3,3 bilhões no primeiro semestre que as operadoras de planos de saúde tiveram de lucros. E agora querem proibir, de fato, que aba não seja aplicado em todo o contexto de que o autista nível 3 e nível 2 de suporte precisa. Aplicação agora, conforme o parecer técnico 39, diz que as abordagens do tratamento transtorno global de desenvolvimento, incluindo o espectro autista, nesse rol será apenas em centros clínicos. Então, é lamentável. E eu quero chamar a atenção do Congresso Nacional, tanto dos deputados, quanto também dos senadores, que possamos criar frentes parlamentares para defender a luta da pessoa com transtorno espectro autista. Olha o retrocesso. Lutamos, eu e mais diversos advogados, pais de autistas, tivemos em frente o STJ, lutando para que os planos pudessem dar concessão às terapias dos autistas. Não passou, os ministros não aprovaram, foi encaminhado para o Congresso, aprovou-se a lei, começam-se os atendimentos e agora nós temos grande retrocesso que talvez os autistas não poderão ser atendidos pelos planos. Isso é engatar marcha ré. Eu tive há poucos dias no Ministério Público em uma audiência sobre os planos de saúde em defesa dos autistas. Então, Fátima Lecuente, toda a comunidade anapolina, goiana e brasileira, eu sei que não faz parte do contexto, porque isso é lá do Congresso Nacional, mas eu quero aqui também levantar a minha nota de repúdio contra esses impulsionamentos dessas pessoas que não conseguem entender qual que é a funcionalidade da terapia ABA e que, de fato, muda o comportamento do autista, não só em Anápolis, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro e mundo afora. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Como último orador do pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Agora, 10 horas em ponto, o vereador Jean Carlos, do PL, usa agora a tribuna, ele vai fechar o pequeno expediente, quando os vereadores têm 5 minutos para usarem a tribuna. Vamos ouvir o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Domingos, demais colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, demais veículos de comunicação aqui presentes. Quero cumprimentar a todos que participam da sessão. Presidente, temos um projeto aí em pauta, projeto de minha autoria, cujo parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável. Quero lembrar aqui que, durante esse período da frente parlamentar, na qual tive a oportunidade de estar presidindo, foram vários episódios que, lamentavelmente, situação que o cidadão ficou a... perdeu a condição de uso do seu imóvel, como, por exemplo, nas inundações e desmoronamentos, processos erosivos, e, infelizmente, fica refém de pegar sua família e, se quiser, se não tiver outro lugar, tem que ir para ginásio, local, muitas vezes, inadequado, junto com outras situações, talvez uma família ali com criança, e, muitas vezes, num local que não é adequado. Por fim, nós apresentamos um projeto, como em outras cidades possui, que é o programa Acolher Anápolis, que é o programa de alojamento social destinado a prover habitação temporária para famílias que se encontram provisoriamente desabrigadas em decorrência de inundações, deslizamentos, enchentes, processos erosivos, vendavais e outras ocorrências, catástrofes naturais. Por exemplo, Marcos Carvalho, ocorrências agora de incêndio, que família teve, inclusive, que sair do local e não tem onde estar, mas nós não temos alojamento social na cidade de Anápolis. Gasta-se tanto, fala-se tanto em programas sociais, e as pessoas que, infelizmente, são vítimas dessas ocorrências, ficam tendo que mendigar favor para parente, para amigo, se não quiser ir para um ginásio, muitas vezes local insalubre, frio, gelado, e que não acolhe adequadamente as famílias. Esse projeto aqui nada mais era que isso, da instituir o programa, dando a condição que o município e a administração municipal viesse a constituir abrigo seguro e condições dignas às famílias afetadas por catástrofes, em que, até que possam retornar à residência e serem reassentados permanentemente. O programa previu o prazo de 180 dias, prorrogava-se por mais 180 dias. E previa que a Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social e Cultura, mediante as condições de capacidade financeira e orçamentária, ela iria constituir o programa inicialmente com 30 unidades habitacionais individualizadas, que deveriam conter área de serviços, banheiros individuais, alojamentos e cozinha coletiva. Isso ocorre já em outros locais ao redor do mundo, é um programa que tem sido realizado em algumas capitais também, e nada mais seria justo, porque aqui recentemente, por exemplo, no bairro Itamaraty, teve um deslizamento de terra lá numa residência e o pai, assim como sua família ali, se viu refém de não ter para onde ir. Teve que ficar pedindo favor e, lamentavelmente, a prefeitura, infelizmente, não tem a estrutura adequada para fazer esse apoio, essa assistência nesse momento. Então, esse projeto previa isso, a criação, a instituição desse programa. Eu quero aqui contestar o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que nós temos vários outros projetos dessa mesma natureza, com o mesmo teor de redação, aprovado nos últimos 2 anos. Então, eu penso que precisa avaliar e ter um posicionamento uniforme, e não mediante a posição de política aqui dentro do mandato, aqui dentro da Câmara Municipal, independente da sigla partidária. Lamentavelmente, os meus projetos, de um tempo para cá, nenhum passa mais. Então, eu quero que a população saiba, quando você, infelizmente, tiver uma necessidade de um alojamento tomara que não tenha, mas se precisar e ver a inoperância da administração municipal mediante essas situações, lembre-se que a Câmara Municipal poderia ter contribuído, iniciando aqui a aprovação desse projeto e forçando a administração municipal a prover essas situações temporariamente. E há anos se arrasta situações em que tem inundações, a pessoa tem que mendigar e às vezes fica lá insalubre em alojamentos improvisados e até mesmo de favor em casa de pessoas, passando humilhação. E você, cidadão, que muitas vezes pergunta quanto é o recurso da integração social? São mais de 200 milhões. Então não era nada de outro mundo, era sim perfeitamente plausível. E eu contesto aqui o parecer da Comissão Constitucional e Justiça, tendo em vista que já teve parecer no mesmo sentido para a criação de programas aqui. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Encerro o pequeno expediente. Antes de abrir o grande expediente, cumprimentar aqui também, junto conosco aqui, Nilton Pereira, um amigo, né? Prazer receber você aqui no Poder Legislativo, Nilton. O Anca, jornalismo da cidade de Anápolis, né? Muito obrigado por você estar conosco aqui. É, antes de abrir o grande expediente também, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez todos o torcedor do Anápolis, cumprimentar a cidade de Anápolis, por essa belíssima campanha que o Anápolis está fazendo aí na Série D. Já subiu o time e agora conseguiu colocar o time na final do Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, logo após a partida, o centroavante Marcão mandou uns áudios para mim, demonstrando alegria de ter colocado o time na final, ele que bateu o último pênalti, mas principalmente mandando um áudio agradecendo aí sempre o apoio do Poder Legislativo junto ali o time do Anápolis Futebol Clube. Então, hoje com certeza a cidade de Anápolis está em festa, mesmo aqueles que torcem para outro time, vê com alegria um time da cidade de Anápolis disputar aí a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Abre o grande expediente, o vereador Hélio Araújo vai usar 5 minutos do grande expediente e o vereador Fred Cacheta vai usar 5 minutos.
São 10 horas e 6 minutos. Agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Hélio Araújo. 10 e 7.
Obrigado, presidente. Dividiu, esse é o vereador Fred Cacheta pela divisão do tempo. Cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes, a mesa diretora e a todos os jornalistas aqui presentes, a pessoa do Nilton, do Lucivan. Bom dia a todos vocês que nos ouvem pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. O que me traz aqui nessa tribuna hoje? Alguns dias atrás fui procurar por alguns moradores e comerciantes do Residencial Verona e Residencial Veneza, que é margeado pela BR-153. A gente conhece a cidade, conhece os bairros, conhece bem o município. E a cidade cresce, junto com o crescimento da cidade, cresce também os problemas. Ali na margeada BR-153, a principal entrada, que é do bairro Veneza e do bairro Veneza, Verona e Veneza, essa entrada foi dividida e separada e hoje tem um sério problema aos comerciantes e os moradores locais. A principal entrada de acesso desses bairros foi fechada. E esse fechamento gerou uma série de transtornos que vão muito além da mobilização. Primeiro, os moradores estão enfrentando grandes dificuldades no dia a dia. O acesso aos bairros, que antes era prático e eficiente, agora se tornou um verdadeiro desafio. Esse bloqueio não apenas complica a entrada e a saída de veículos, mas também afeta o serviço essencial a esses dois bairros e aos comerciantes e às pessoas que moram. Toda a comunidade, todos os moradores, todos os comerciantes. Além disso, o impacto econômico tem sido desafiador. A região abriga várias oficinas, restaurantes e outros estabelecimentos que dependem do fluxo de motoristas da rodovia para sobreviver. O bloqueio do acesso reduziu drasticamente o número de clientes e muitos comerciantes estão à beira do colapso financeiro. É a sobrevivência de pequenas empresas e o sustento de muitas famílias que ali trabalham. Estou aqui, presidente, encaminhando a essa casa um requerimento que foi feito pelo nosso gabinete a pedido dos moradores e comerciantes ali do residencial Verona e Veneza. Requerimento esse que solicita a Ecovias do Araguaia, que administra a BR-153, urgentemente a abertura da entrada que foi feita lá, que agora só é a saída. E isso atrapalha não só os comerciantes, os moradores, mas ficou difícil o local. A entrada ficou mais embaixo e a saída ficou longe, a saída ficou praticamente no Poço São João. E isso aí atrapalhou todos os comércios, atrapalha a entrada e a saída de pessoas que moram ali. Solidário aos comerciantes e aos moradores, nós estivemos lá na região, conversei com vários comerciantes, vários moradores, e aqui está nosso requerimento, a pedida. Nós sabemos que não é fácil. É uma empresa que administra a 153, a Ecovias do Araguaia, essa concessionária, e esse pedido foi feito aqui na Câmara Municipal e vai ser votado aqui pelos presentes vereadores. Peço a todos os vereadores que votem junto com a gente. É o socorro, é o pedido de socorro de dois bairros, de vários comerciantes que estão ali naquela região, pedindo o auxílio dessa casa, pedindo que seja revista pela Ecovias do Araguaia, novamente por essa concessionária, essa abertura que seja aberta novamente. A gente entende ali que a entrada que ficou muito pequena a entrada e a saída ficou muito longe. E nisso aí atrapalha não só a entrada de caminhões, de oficinas, são várias oficinas que estão ali presentes, várias pessoas trabalhando ali e várias pessoas que moram naquela região que dependem daquela entrada que ficou menor e a saída ficou muito afastada. Nosso requerimento está aqui presente, vai ser votado por essa casa. Assim que ser votado, nós estaremos junto com o senador Wilder, também pedindo a intervenção do senador Wilder, que é uma pessoa que representa o Senado, representa o Estado de Goiás e representa o povo anapolino. Esse pedido será feito também ao senador, mas primeiro passará por essa casa. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. Informar a Vossa Excelência que o seu requerimento se encontra já prejudicado, porque essa casa aqui, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador João Feitosa, vereador Capo Ed Cacheta e presidente Domingos Paulo de Souza, nós estivemos lá, inclusive levamos o engenheiro da Ecovia do Araguaia, ali na Veneza e no Verona, e mostramos em loco para ele a necessidade. O senhor, às vezes, não acompanha o dia a dia da Câmara, então o senhor não viu. Agora, é importante que o senhor possa pedir ao senador que possa nos ajudar também. Mas eu acho que, sem politicagem, na época de campanha, precisa de passar... O pessoal precisa que abra lá. Ecovia do Araguaia já foi. Inclusive, o engenheiro que teve com nós lá foi o Guilherme. Ele teve lá, inclusive, não só lá, ali no bairro de Lourdes também, porque nós temos um viaduto que dá acesso ao Jardim Europa e Novo Jundiaí. Quem vem da Havan, é só fazer uma via lateral. A prefeitura estava fazendo a via lateral, quanto a Ecovia do Araguaia foi lá e interditou. Nós levamos geral, estão fazendo um estudo e vai liberar aquela entrada e a entrada ali também do Bar de Lourdes. E também pedimos que fosse feita a nova entrada do residencial Cerejeiras.
Rapaz,
sim.
Com todo respeito à Vossa Excelência, eu fui solicitado uma visita lá. Se outros vereadores foram, eu até fico feliz por isso. Quero dizer, sou solidário, isso, mas eu faço o trabalho que fui eleito a fazer. Estar nos bairros, conversar com todos, isso aí é normal. A Vossa Excelência tem que entender isso. Não é politicagem. Eu estou fazendo o trabalho que eu fui eleito para ser feito. Quero dizer à Vossa Excelência, requerimento, se foi apresentado o requerimento, tudo bem. Eu até concordo com Vossa Excelência, mas o meu requerimento também foi colocado. E se ficou prejudicado, com outro requerimento que já foi feito, tudo bem, a gente concorda com isso. Mas colocar, dizer que é politicagem, não. Eu não faço isso. Eu estou nos bairros, visitando todos os bairros, conversando com os moradores. Se os moradores me solicitam e peçam para mim fazer isso aqui, eu vou fazer com todo prazer. É isso que é o trabalho de vereador fazer. Agora, dizer que é politicagem, não é politicagem minha. Eu acho que você foi infeliz em falar isso, tá? Desculpa.
Mas é porque Vossa Excelência faz o trabalho de carona, né? O senhor teve lá no Primavera, o asfalto lá, uma briga do vereador Delcimar Fortunato aqui, o senhor foi lá falar que era um trabalho de Vossa Excelência. Então, assim, vereador não precisa disso em época de eleição. Vereador não precisa. Vereador vai nos quatro cantos da cidade, conversando, sem mentira, olhando no olho do leitor. Fala a verdade, fala, ó, o Poder Legislativo está trabalhando, nós estamos lá na Câmara, mas isso aqui não foi eu que pedi, não. Pronto. Vereador Cabo Pé de Cacheta.
Então, 10 e 14, o vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, usa agora a tribuna no grande expediente.
Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, do qual cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor, presidente Domingos Paula, cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo e ex-correligionário Delcimar Fortunato, cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, deixei para ser o último orador, Na esperança que o meu amigo, o vereador Jackson Charles, estivesse presente, mas infelizmente não está, mas ainda temos mais duas sessões para a gente poder debater, né? E há poucos momentos fiquei sabendo que ele foi relator de um projeto meu ali na CCJ, um projeto que institui e autoriza o Poder Executivo a implementar os colégios, as escolas municipais, né? Porque é colégio do Estado, as escolas municipais militarizadas aqui na cidade de Anápolis, como há em vários outros municípios do nosso estado e também do nosso Brasil. Infelizmente, mais uma vez, desde o começo do meu mandato, do qual, ainda o vereador Jackson Chaves chegando ali, do qual eu sempre trabalhei, o vereador Jackson sempre falou que era contra mesmo, sempre falou. E, infelizmente, eu acho que ele não teve nem a capacidade de ler o nosso projeto, porque o nosso projeto não obriga o Poder Executivo. Diante disso, diante dessa não obrigação, ele já não tem vício de iniciativa. Ele apenas está autorizando, ou seja, o Poder Executivo, se assim ele quiser implementar as escolas militarizadas na cidade de Anápolis, já vai ter o aval do Poder Legislativo. Então não tem vício de iniciativa. Mas desde o começo eu vi que ele era contra esse tipo de projeto. Não sei se por questões partidárias ou questões pessoais dele mesmo. Então, eu gostaria muito que o vereador Jackson Charles lesse o nosso projeto, que ele vê que não tem obrigação nenhuma ir contra esse tipo de ensino do qual nós, toda a sociedade anapolina e toda a sociedade brasileira, vê que deu certo. Os colégios estaduais da Polícia Militar só têm trazido resultados maravilhosos em todos os municípios, em todos os estados do qual os tem. Se você pegar os primeiros colocados do Brasil, sempre haverá ali um colégio da Polícia Militar. Então, por que não implantar também as escolas no nosso município? Era apenas uma parceria, era dizer que o Poder Legislativo estava em consonância com o Poder Executivo. Eu não estou obrigando nada, então não tem vício de iniciativa. Se ele lê o projeto, que eu acredito que não, mas se ele lê, ele vai ver lá que não tem obrigação nenhuma. Então já deixa de ter vício de iniciativa. Então, vereador, eu estarei lutando. Até quando não estiver aqui como vereador, para que Anápolis tenha, como Caldas Novas tem, como Indiara tem, como Teresópolis, a nossa cidade vizinha, tem, e tem colhido resultados excepcionais. Infelizmente, é um passo para trás que nós demos aqui por receber um parecer desfavorável, e ainda mais dizendo que era vice de iniciativa. Não estou obrigando o Poder Executivo, estou deixando... Queria deixar o Poder Legislativo em consonância, para assim quando o Poder Executivo o quiser, o Poder Legislativo já estava pronto. Então, eu gostaria muito e estarei lutando, cidadão anapolino, do qual sempre nos tem procurado, para implantar, sim, na cidade de Anápolis, uma escola militarizada, para que esses alunos, a educação na cidade de Anápolis, que já é referência, passe a ter mais índices favoráveis para a nossa cidade. Então, estarei lutando, sim, senhor presidente. Não vou me descansar enquanto não conversar, seja o prefeito que sentar naquela cadeira, se eu estiver vereador ou não vereador, eu estarei procurando o secretário de Educação como cidadão anapolino para que a gente possa, sim, conseguir implantar na cidade de Anápolis a escola militarizada. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vai usar o grande expediente, foi até 5 minutos.
Agora, 10h19, o vereador João Feitosa, do Progressistas, agora usa a tribuna, 10 minutos no grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado e YouTube, a todos vocês, um abraço ao nosso seguidor, né, da, através do canal YouTube da Rádio Manchester, o senhor José, lá do Recanto do Sol. Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência. É, na época que realmente nós estivemos lá com a Ecovias do Araguaia, reivindicando aos diretores que esteve aqui no seu gabinete, e nós acompanhamos eles em loco nesses trajetos aí que Vossa Excelência bem disse. Eles foram solícitos, tiveram aqui nessa Casa de Leis para que pudesse fazer o estudo para deixar o acesso livre ao Verona, ao bairro de Lourdes, enfim, é uma reivindicação dessa casa através de Vossa Excelência. E nós acompanhamos, sim, eles lá. Eu lembro muito bem, estava aqui, logo depois da sessão a gente foi lá. Como também, senhor presidente, reivindicação minha, do vereador João Feitosa, a iluminação daquele trecho, daquela BR. Muitas das vezes a gente fazia requerimento ao senador, inclusive ao senador Wilder. Na época, estive lá em Goiânia, na casa dele, estando vereador nessa casa, e ele pegou o protocolo, pegou o meu requerimento, mas infelizmente não conseguiu fazer nada, não. Não resolveu, não. Teve que a Ecovia do Araguaia pegar essa concessão para que pudesse fazer aquele trabalho maravilhoso de iluminação pública na BR. Aí eu agradeço o requerimento que eu passei a eles, eles me responderam e logo fez essa iluminação pública. E por falar em iluminação pública, senhor presidente, eu estou entrando também com requerimento para que possamos iluminar aquela via onde foi assaltado o prefeito Roberto Naves, assaltou, que pega do Clube das Acácias até a Estância Vila Rica. Haja visto que nós conseguimos levar junto à Equatorial a toda a extensão de rede àquela comunidade. E estou muito satisfeito. Agora precisamos fazer também que seja, fazer com que a iluminação pública seja, chegue lá. Eu já falei com o prefeito Roberto Naves, ele, como sempre solícito em nos atender essa questão de levar segurança através de iluminação pública, e a gente vai conseguir levar essa iluminação pública a esse setor. Também ali, onde começa ali, em Miranápolis, a rua Santa Cruz, que a gente também tem feito um grande trabalho, não é da agora, não. Há muito tempo eu quero mandar um abraço carinhoso ao Alci Cleidon, que é um parceiro, amigo da gente, que sempre tem buscado atendimento, principalmente na época da CELG, e agora Enio, Equatorial, a gente tem sempre atendido aquela comunidade. E lá precisa realmente colocar iluminação pública, porque tem ciclista, pedestre, que faz aquele trajeto e precisa, sim, de iluminação pública. Outros avanços a gente já fizemos lá, como sinalização, como extensão também de rede de iluminação pública dentro do povoado de Miranápolis, e não vai ser diferente agora a gente fazer isso. Não conseguimos ainda, porque todo o material de IP está sendo licitado, e eu tenho certeza que logo nós vamos estar fazendo com que essa segurança, através de iluminação pública, a gente vai estar levando a essa comunidade. Senhor presidente, parabéns. Eu tenho certeza que os diretores da Ecovia do Araguaia vai estar atendendo essa Casa de Leis. Muito obrigado e boa palavra, e uma semana abençoada.
Obrigado, vereador João. Na sequência, o vereador Luzimar Silva. Usar os 5 minutos restantes da fala do vereador João Feitosa.
10h23, vereador Luzimar Silva usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos os novos vereadores, em nome da minha amiga Thaís Souza. Cumprimento a todos aí na galeria, na pessoa do Dodô, que foi árbitro aqui da cidade, essa pessoa do bem que está nos visitando aqui nessa manhã. Quero aqui, senhor presidente, discorrer alguns assuntos. Um deles, né, a preocupação, hoje faltando 20 dias para as eleições municipal, né, estou vendo uma política na televisão, nas redes sociais, que não gostaria de estar vendo, né? Tem candidatos fugindo do debate, Acho que a cidade precisa saber, ouvir as propostas. E a política é um debate o tempo todo. Né? E tem pessoas que estão correndo, vereador Delcimar Fortunato, desses debates, não estão indo. Estamos vendo aí a situação, né? Nessa casa tem a Procuradoria da Mulher, candidato atacando aí as mulheres, a Napolina, atacando essas pessoas. Então, nos preocupa muito esse tipo de situação. Né? Eu que tenho ali minha mãe, minha filha, minha esposa. Né? Então, a gente fica triste, pessoas tentando aí o poder a qualquer jeito, atacando bruscamente. Né? Mas é bom que hoje tem aí as redes sociais, tem aí o tempo de TV, para as pessoas analisar realmente as melhores propostas. Ouvimos também, hoje, através da Rádio Manchester, né, a fala do prefeito Roberto Naves, aí sobre tudo que vem acontecendo com ele, com a cidade. Né, e a gente queria uma política diferente, queria que fosse conduzido de outra forma. Mas, infelizmente, as pessoas chegam nesse momento acusando, atacando, apedrejando. Né? E bom que o prefeito pronunciou e tem todas as provas, né, do que ele falou. Então, isso é importante, né, quando a pessoa fala, sabe o que está falando e tem a prova daquilo que está falando. Né? Mas não deixa de ser preocupante, né, tanto pelo filho do Escobar, né, também pelo Luiz, ali vizinho meu, né, foi vizinho meu ali da igrejinha, Luiz Carlos, e a gente fica triste com esse depoimento, com essas coisas que vem acontecendo na política anapolina. Mas tem a justiça do homem, também tem a justiça de Deus. Né, tenho certeza que Deus estará fazendo justiça. E quero aqui também trazer um assunto, né? Hoje a cidade amanheceu alegre, hoje a cidade amanheceu de uma forma diferente, com esses guerreiros, que foi até Maringá, que era o time imbatível, que era o time temido, né? Mas os jogadores do Anápolis Futebol Clube, com a sua comissão técnica, foi até a cidade de Maringá, e mais uma vez construindo história através do Anápolis Futebol Clube, que é o time representante da nossa cidade. E aí quero cumprimentar, né, os meninos saíram daqui 22 horas no sábado, rodou a noite inteira para chegar lá por volta das 13 horas no dia de ontem e chegou hoje aqui 8:30 da manhã. Então, parabenizar a todos eles que foram lá representar, né, os milhões de torcedores do Anápolis, que não pôde estar ali, mas que esteve ouvindo, assistindo. Né, e a gente fica feliz de ser tricolor e ter o Anápolis nessa grande final aí contra o time do Retrô, do Piauí. Então, o Anápolis fazendo história. E eu, como desportista e torcedor do Anápolis e conselheiro do clube, né, deixo aqui expresso a minha alegria. Acho que passamos da hora de ter um time numa cidade de 400 mil habitantes que realmente representa e representa muito bem essa cidade, né? O Anápolis aí, cumprimento treinador, figura e todos da comissão técnica e cumprimento toda a diretoria, torcedores do Anápolis. E mais uma vez refirmo nessa tribuna, para a torcida adversária, hoje é segunda, uma boa segunda a todos.
Obrigado, vereador Ludimar. O senhor, na tribuna, o senhor falou um assunto que eu acho que a população tem que ficar atenta. O candidato que, porventura, ficar fugindo de debate, como é que ele vai encarar o cidadão anapolino depois? Todos os debates é importante. O debate na área da cultura, na área do esporte, na área da educação. Isso significa respeitar o eleitor anapolino. Quando você furta de ir num debate, é muito ruim para o candidato. Às vezes o candidato pensa que um debate vai prejudicar ele. não pensa dessa forma. O debate vai te ajudar, porque a partir do momento que você vai no debate, você está falando ali as suas ideias para a cidade de Anápolis. Então, não fuge. Quando você fuge, quando você foge do debate, você também está fugindo do seu eleitor. Como último orador do Grande Expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Agora são 10h29, vereador Jackson Charles, vice-presidente líder do prefeito, usa a tribuna de 10 minutos.
Na pessoa do presidente Nietzsche Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes à sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações pelo bom trabalho e a imprensa que se faz presente e todos que estão no plenário. População anapolina, os meus cumprimentos. Eu estou aqui apenas atendendo uma solicitação do vereador Fred Cacheta, que ele me pediu aqui que explicasse, inclusive me chamando de incompetente, quando ele disse que eu não tive competência nem para ler o projeto. Primeiro, eu quero, diferente do que o vereador Fred Cacheta mencionou, eu não vou dizer que ele é incompetente, não. Eu vou dizer que ele tem desconhecimento do regimento da casa, da competência das comissões permanentes. O artigo 32 diz: é competência específica da Comissão de Constituição, Justiça e Redação fazer os pareceres e analisar os projetos. Eu, na condição de relator do projeto, eu entendi, analisei e cheguei à conclusão que o projeto, além de ter visto de origem, ele compromete veementemente a questão financeira e também as competências, porque compete ao Conselho Municipal de Educação fazer alterações em qualquer situação que compete à educação em Anápolis. Então, o projeto, em momento algum, teve o parecer do Conselho. Então, ele está capenga, ele está precisando de sustentação. Mas eu vou ler dois artigos aqui do artigo 32, dois parágrafos do artigo 32, que pode contribuir para a agonia do vereador. Ele disse aqui que vai lutar, que vai ser guerreiro. Época de eleição é assim mesmo, todo mundo vira guerreiro. Qualquer prefeito que chegar, ele vai lutar. Não precisa disso não, vereador. Vou ler dois parágrafos aqui do artigo que pode te ajudar. Parágrafo terceiro do artigo 32 diz o seguinte: as proposituras consideradas inconstitucionais, ilegais ou antirregimentais pela maioria dos membros da comissão serão encaminhadas à diretoria legislativa para a inclusão do respectivo parecer em ordem do dia para apreciação preliminar. Mas o sétimo complementa dizendo: o parecer contrário, que foi o caso da Comissão de Justiça e Redação, poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, salvo quando a matéria apreciada exigir 2/3 dos vereadores para aprovação, quando também, para a sua rejeição, será exigido o voto de 2/3 dos membros da Casa. Informar o vereador que eu sou apenas o relator, mas acompanhou o relato do vereador os demais membros da comissão. Então, não foi o vereador Jackson que vetou o projeto por alguma questão pessoal do vereador Fred Cacheta, não. Foi a Comissão de Justiça e Redação que acompanhou o parecer do relator. Mas o relator não é a última bolacha do pacote, não. O parecer da comissão também pode ser revista pelo plenário, vereador. Então, o senhor não precisa esperar o próximo prefeito, não. O senhor trabalhe os seus parlamentares aqui e convençam ele de que o relator e a comissão está errada. E aí eles poderão derrubar o veto dado na comissão. Eu continuarei com o meu voto mantido, mas os demais colegas poderão acompanhar o senhor e será derrubado o parecer da comissão e absolutamente o senhor me magoará com isso. Então, se nós tratarmos as coisas aqui, primeiro, não entender que os projetos que são apresentados por um vereador, ele é do vereador até o momento em que ele não apresenta. A partir do momento que ele apresentou, ele passa a ser um projeto da Casa Legislativa. Ele não é um projeto do vereador exclusivamente. O vereador é o propositor. E a Casa é que faz a avaliação. Então, eu quero aqui deixar essas considerações e dar mais uma dica para o vereador. Ninguém autoriza quem está autorizado a fazer. Pelo amor de Deus, o prefeito foi autorizado a fazer algo que ele pode fazer na urna. Não é os vereadores que vão dizer isso. Agora, compete ao Poder Executivo, quando ele não tem autorização de algo, ele solicitar a autorização para o Legislativo. Então, nós não temos competência para autorizar algo que já está autorizado ou que não esteja autorizado. Por isso ele tem visto de origem. Aí o vereador provavelmente não leu corretamente o projeto e está dizendo que eu não tive competência para ler. Li sim, vereador. Eu li o projeto e tem mais outro assunto. Eu, na condição de líder do executivo, consultei a Procuradoria-Geral do Município se havia alguma manifestação do senhor sobre a apresentação desse projeto ou não, e a Procuradoria me informou ao líder do Executivo de que não havia nenhuma manifestação do senhor. Então, por esse motivo, o projeto tem vício de origem, não que ele, na sua essência, não que ele, na prática, possa ser bom ou ruim para a sociedade. Nós não estamos avaliando isso. Estamos avaliando a legalidade disso. Então, sem desmerecer o senhor, o que o senhor não soube fazer na sua fala para com a minha pessoa, eu quero dizer que a análise foi feita tecnicamente e dentro da legalidade. E que o senhor pode, antes de chegar o outro prefeito, porque o projeto ainda não foi para a pauta, conversar com os pares, e se os pares, vereador Delcimar, entender que o parecer da Comissão de Justiça e Nação está equivocada, obviamente o senhor vai ter vitória e o projeto seguirá à frente e não terá nenhum óbice de minha parte. Embora eu acredito que ele retornará como veto. Mas cabe ao senhor defender, aqui cada um defende uma bandeira e eu respeito a sua bandeira. O que eu não posso concordar é com a sua fala de dizer que eu não tive a competência nem de ler o projeto. E que eu estaria dando um parecer em um projeto que não interfere em nada no orçamento e que é apenas autorizativo. Vou dizer, quem tem autonomia para pedir ou não autorização é o Poder Executivo ao Poder Legislativo em pautas que ele não está autorizado. Agora, aquelas que ele está autorizado, ele já está autorizado, não precisa o vereador pedir autorização ou não. Agora, tem um mecanismo aqui na casa que chama-se indicação. Por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor. Eu fiz uma indicação aqui a semana atrasada, se não me engano, solicitando ao prefeito que encaminhasse, e eu sou líder do executivo, um projeto para a casa, autorizando os taxistas também a utilizarem os corredores de ônibus na cidade. Eu não autorizei o município a mandar o projeto. Eu indiquei, eu sugeri, e o projeto vai ser encaminhado para casa, mas por iniciativa do executivo e não minha. Coube a mim usar a ferramenta que me dá competência para isso, que é a indicação. E aí, apresenta-se a indicação e faça o trabalho político para que aconteça. Este é o procedimento correto. Então, eram só essas as minhas palavras, e não tenho mais nada a dizer sobre essa questão, mas reafirmo, nenhum parecer de nenhuma comissão em especial da comissão de geração, ela é a última palavra. A última palavra é do plenário. É o plenário que vai aprovar ou não a decisão tomada pela comissão. É o plenário que vai dizer, o relator e os vereadores que acompanham a relatoria, está correto ou não está correto. Então, cabe ao vereador propositor trabalhar isso para que o projeto tenha andamento. Muito obrigado.
Réplica. Obrigado, vereador Capoete Cacheta. Solicitou uma réplica.
Bom, presidente, eu quero falar com o meu nobre par aqui, vereador Jackson, que eu acho que é pior do que eu imaginava. Um legislador que tem 3 mandatos, desconhecer tanto, não só o regimento interno, como a lei orgânica. Primeiro que esse parecer, eu não preciso desse parecer. Esse parecer é depois que ele for lá para baixo. Quem tem que pedir não é o vereador. Não é o vereador. Segundo, eu não tenho que procurar a procuradoria, não. Eu não tenho. Eu já pensou se todos os projetos que os vereadores fossem apresentar, tem que procurar a procuradoria? Depois, se ele for vetado ou não, é outra história. Mas não tem, não faz parte do projeto, tem que procurar a procuradoria, não. O vereador, ele tem toda a autonomia para propor o projeto que quiser. Agora, você colocar aí, tem que autorizar sim o Poder Executivo. O senhor não viu, não. A questão não foi de competência e nada pessoal, que você misturou tudo ali, falando que eu tenho problema pessoal com o senhor. Não tem, vereador, não tem. E eu só não fiz a contestação ainda, porque eu descobri agora. Mas eu vou fazer a contestação, se eu parecer. Mas eu só falei agora, porque eu descobri agora. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Encerro o grande expediente. Antes de abrir a ordem do dia, eu quero aqui cumprimentar a minha amiga, a vereadora Thaís Souza, pelo seu aniversário, que Deus possa te abençoar e você possa continuar sendo essa parlamentar que faz um trabalho em prol do nosso município, buscando recursos em Brasília, em Goiânia, participando em outros estados para poder trazer melhoria para a nossa cidade, principalmente na sua bandeira que você defende e defende muito, tá? Da parte da mesa diretora aqui, nós desejamos a você um feliz aniversário, tá, minha amiga? Para abrir a ordem do dia, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do voto.
Vereadora Cleide, vereadora Thaís Souza, vereador Lizê, vereador Edmilson, vereador Suendo, vereador Jean, vereador Hélio Araújo, vereador professor Marcos, vereadora Celiane, vereador doutora Trissa, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Afonso do Industrial, vereador Delcimar, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Jesus Macio, vereador Hamilton, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente do Municipal. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, eu abro pela ordem e solicito o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, qual é o projeto em segunda votação para se poder ser votado.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 147 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo, que reconhece de utilidade pública a comunidade missionária para reabilitação e amparo Bom Jardim e dá outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador presidente Domingos Paulo de Souza está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 148 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que denomina o nome Ronaldo Cruz ao auditório aberto e Danilo Souza Santos ao auditório fechado da Clínica Escola do Autista, no município de Anápolis.
Projeto do vereador Hamilton, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 139 de 2022, de autoria do vereador policial federal Suenger, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal dos Caçadores, Atiradores e Colecionadores de Armas, os CACs, a ser comemorado anualmente aos 23 dias do mês de outubro, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto em primeira votação do vereador Suenda está em discussão.
Discutindo,
autor.
Na verdade, eu já até discuti em tribuna esse projeto, né, só pedir aí o voto favorável aos pares, né, para que a gente possa instituir esse dia municipal, né, para essa categoria porque é importante a valorização dessa categoria do tiro desportista, né? É um dia importante para que a gente possa esclarecer, né, todos os anos tendo esse dia, a gente cada dia mais vai esclarecendo como dar essa modalidade do tiro desportista. Há muito discriminação, né, muita discriminação relacionada a essa situação, e que a gente tenha, né, esse dia para que a gente possa valorizar o tiro desportista e poder, que possa também esclarecer, né, todos os atos aí dessa modalidade esportiva.
Discutindo, o vereador Jackson Chaves.
Eu quero aqui, com o máximo respeito ao vereador Suenda Silva, dar a minha opinião sobre esse projeto. É, dentro da comissão de legislação, obviamente, lá trata-se da legalidade. Então, eu não quero questionar votos da comissão de legislação, porque o projeto não apresenta nenhum óbice da legalidade. Mas no mérito, eu particularmente quero expressar meu voto contrário ao projeto. E os motivos, eles estão expressos aí, inclusive, até nas ruas hoje, rede nacional, os problemas que estamos tendo aí com o que está acontecendo dentro das praças, quando você motiva esse tipo de esporte, você fomenta, inclusive, e aguça nas pessoas o sentimento de estar resolvendo os problemas a qualquer momento e usando a força, usando, porventura, uma arma de fogo. Então, eu, dentro dos meus princípios legais, cristãos e constitucionais, dentro do mérito e não da legalidade, eu quero expressar aqui o meu voto contrário ao projeto dentro da meritoriosidade e não na legalidade, viu, vereador Suender? É um ponto de vista pessoal meu, mas que eu respeito tanto o senhor, nada contra aqueles que praticam esse tipo de esporte, mas eu sou a favor. Ao contrário do que o senhor é a favor, eu sou contra. Eu sou a favor do desarmamento. Isso eu defendo. É uma defesa que a minha igreja, que também é a sua, nós dois somos da mesma religião, e a orientação que nós temos dos nossos líderes religiosos é apoiar o desarmamento. E qualquer ação que você motiva isso, você está contrário aos princípios religiosos que a gente professa. Então, por esse motivo, eu quero expressar aqui meu voto contrário a esta lei. Muito obrigado.
O projeto do vereador Suene está em discussão. Nós vemos, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Seis. O senhor está colocando a mão na cabeça ou o senhor está votando contrário? Hã?
Apenas coçando minha cabeça.
Ah, não, assim, é só para não ficar nenhuma dúvida. Então, com 6 votos contrários, o projeto do vereador Suender. Contei. A senhora também, doutora Letícia? Então, com 7 votos contrários, o projeto do vereador Suender foi aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 15 de 2024, de autoria do vereador doutor José Fernandes, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas, e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Direitos Humanos e Cidadania e Finanças, favoráveis ao projeto.
Obrigado. O projeto do vereador doutor Zé Fernandes está em discussão.
Discutindo, presidente. Presidente, esse projeto é um dos mais relevantes que eu apresentei aqui nesse período de 4 anos. Só quem passou por essa necessidade para entender o quanto é relevante. Esse projeto diz respeito à UTI humanizada. Aqueles pacientes que estão em condições de saúde que exige o cuidado intensivo e estão dentro da UTI, esses pacientes Na teoria, eles estão numa unidade de terapia intensiva, sendo monitorados por aparelho e com equipes lá de médicos e não médicos, técnicos de enfermagem, auxiliar, enfermeiro, fisioterapeuta, mas nem sempre a contento ou da forma humanizada que o paciente está lá dentro, merece e tem e já existe em outros hospitais de iniciativa privada e outros de unidades públicas em outras cidades. Então, a intenção é da legalidade, forçado por lei, de que onde tiver UTI aqui na cidade, esse doente que exige os cuidados de terapia intensiva, ele tenha o direito de ter alguém do círculo dele, não necessariamente ligado à saúde, mas que possa o acompanhar ali. Com isso, eu, quando fiz a cirurgia cardíaca há um ano, fiquei 3 dias na UTI. Foi muito relevante a presença dos meus familiares ali do lado. Mesmo eu sendo médico, conhecendo toda a equipe que prestou assistência a mim e foi muito competente, mas mesmo assim, o apoio emocional é outro, a humanização no atendimento é outro, a comunicação fica mais eficaz entre o paciente e a equipe que está prestando o atendimento e assistência, além de ser um monitoramento adicional, porque a gente sabe que quem está ali trabalhando não tem condição de ficar 24 horas ali do lado do paciente, mesmo em ambiente de terapia intensiva. Então, eu peço apoio aos colegas. A ideia desse projeto é que a UTI, nos ambientes públicos de Anápolis que existe, seja humanizada. Isso quer dizer, se o doente ou a família do doente achar necessário colocar um cuidador, uma pessoa do círculo familiar, essa pessoa pode ficar 24 horas por dia ao lado do paciente, ajudando a equipe assistente, médicos e não médicos. Obrigado.
Discutindo. Eu também quero discutir esse projeto. Eu quero discutir esse projeto e gostaria que todos os vereadores pudessem prestar atenção. Eu quero discutir porque eu já tive ali no UTI e fiquei lá 12 dias. Desses 12 dias que eu fiquei na UTI, eu fiquei 8 dias entubado. E eu, como presidente, é claro que eu não vou votar. Mas se eu fosse votar, eu ia votar contra, doutor Zé Fernandes. Eu falo isso porque eu tenho amizade com o senhor e sou muito correto e estou olhando aqui nos olhos do senhor. Você, quando está ali sedado e que o remédio vai acabando o efeito, você está com o olho aberto, você não consegue movimentar nada, mas você escuta e o seu cérebro está processando e está ouvindo. Eu lembro disso muito bem. Um dia eu estava no UTI, meu irmão foi fazer uma visita para mim, inocentemente ele colocou a sua mão em cima da minha mão para poder fazer um carinho. E o meu olho começou a lacrimejar. E ele disse, eu lembro disso como hoje, ele disse, nossa, a alegria dele, ele está chorando de alegria. Eu estava chorando de dor, porque ele, na inocência, ele colocou a mão em cima da minha mão, aqui eu pensei que tinha uma tonelada de peso em cima de mim. O doente, ele não pode ser tocado, quando o doente está no UTI, inchado, muito inchado, por outra pessoa. Eu falo isso por experiência própria, aconteceu comigo. E muitas das vezes você está ali, principalmente na hora de visita, o pessoal começa a conversar, e aí uns querem tirar foto para poder mostrar para a família, ou quer fazer uma ligação de vídeo. É ruim, é ruim. Então, quanto menos pessoas, principalmente pessoas que não têm o preparo para poder estar ali dentro, melhor. Eu estou falando isso porque eu passei por isso como doente e fiquei 12 dias. Então, se você está ali dentro, às vezes você está sedado, o remédio está acabando a sedação, você está passando mal, você quer dormir, às vezes uma pessoa do lado não tem noção e começa a ligar ou começa a conversar e aí atrapalha o doente. Estou falando para os colegas, o vereador Suende esteve também no UTI, né? Então, assim, porque a maioria dos UTI não é só o paciente que fica vários pacientes ali dentro. E aí tem pessoas que às vezes não tem noção, o celular vai receber uma ligação que é celular alto. Então, assim, isso atrapalha o paciente. Sem contar que para você movimentar aquele paciente que está ali,
tem que ser preparado. Primeiro, ele está cheio de aparelho. Se não souber, um aparelho daquele é sair do paciente, pode ele vir a óbito. Todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas se porventura eu fosse votar, eu seria contrário a esse projeto. Na discussão, o vereador já...
Presidente, tratado. Só um adendo aqui. Nesse caso, eu tenho direito à réplica porque foi citado ou não? O senhor
não,
comentou.
Nós estamos na discussão.
E eu posso discutir, então, o que o senhor falou?
O senhor já discutiu, ué.
Tá, mas como presidente, habitualmente, a gente nem discute. O
não,
senhor
eu,
também
eu,
teve
eu
isso
discuto,
aí.
Eu, como presidente, eu posso discutir todos os projetos. Está no regimento,
tá.
O senhor pode olhar.
Tá, se você, então, tiver alguma oportunidade que você achar que pode me dar uma réplica para eu falar justamente o seu comentário, eu posso aqui
tem
argumentar
como,
também.
Cada vereador for falar, o senhor quiser falar na fala...
Não, se o senhor achar como presidente que está conduzindo a sessão, que tem esse momento para enriquecer o debate sobre o projeto, eu agradeço.
Mas por que você não fez uma audiência pública, então, a respeito
não,
do projeto?
Não, eu
estou
falando agora, na votação.
Não, votação não tem como, votação é discussão.
Discutindo.
Cada um, se o senhor achar, o senhor
cada,
fala só isso.
Cada um põe seu ponto de vista, o senhor já pôs do senhor, eu estou pondo o meu, na discussão o vereador Jacques vai pôr o dele também, e outro vereador, se for discutir, pôr o dele também.
Discutindo, presidente. Eu também não poderia deixar de me expressar a minha opinião sobre esse projeto. Dizer aqui que eu voto e, por respeito e consideração ao vereador José Fernandes, eu quero declarar o meu voto. Eu absterei do voto. Por quê? Porque eu penso que ambiente de UTI não é ambiente para leigos. Ambiente de UTI, a pessoa leiga ao lado de um familiar em um leito de UTI, se porventura algum paciente do lado tiver um princípio de infarto ou morte ou qualquer outro, ele vai desestabilizar totalmente todo o trabalho ali. Inclusive, pode atrapalhar, inclusive, no tratamento do seu próprio paciente. Então, eu penso que leito de UTI é para profissional da saúde, preparado psicologicamente, tecnicamente, eu acho que não cabe uma pessoa despreparada, e quando eu digo despreparado, não é na questão pejorativa, não. É despreparado da cultura de uma UTI. Do que acontece ali? Eu nunca trabalhei em um leito de UTI, mas o meu pai ficou 60 dias em um leito de UTI. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um leito de UTI acontece coisas a todo instante. Imagina você, vereador Delcimar Fortunato, espere em Deus que isso não aconteça, em um leito de UTI, ao lado de um familiar, e uma pessoa tendo um infarto do lado, você já pensa que a sua parente também vai ter, e você desestabiliza, e aí você descontrola, e aí você, em muitos casos, as pessoas começam até a agredir os profissionais, por entender que não está fazendo aquilo que ele entende que deveria ser feito, quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu particularmente quero expressar aqui a minha abstenção do voto, porque eu entendo que, psicologicamente, nenhuma pessoa está preparada. O vereador Zé Fernandes mencionou para mim o seguinte, mas por que que na rede privada tem? O que a rede privada faz... Ela faz com um objetivo, arrecadar. Então, se ela tem os mecanismos dela e está disposta a sofrer as consequências, porque entendo que quando você tem uma UTI humanizada que possa ficar com alguém, com certeza o valor dela é o dobro de uma UTI normal. Então, aí é muito mais uma questão comercial do que técnica. Mas, em rede pública municipal, eu penso que seria imaturidade nossa aprovar uma lei, tanto essa, exigindo que isso pudesse acontecer. Então, eu quero aqui só expressar, mas em respeito ao meu amigo Zé Fernandes, eu não vou votar nem contra nem a favor, vou abster o voto,
presidente.
Mas na convicção de que esse projeto voltará como veto para essa casa. E aí, nós teremos que votar a favor do veto pela ilegalidade. Devolvo a palavra.
Discutindo, vereador Freire Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas já encaminhando o voto, vou votar favorável, doutor Zé Fernandes.
porque esse projeto seu eu passei por isso há uns anos atrás. Todos sabem, eu tenho uma filha, a Antonella, que tem paralisia cerebral, e durante muito tempo ela ficava na UTI. E algumas vezes a gente, a UTI da Santa Casa, é uma excelente UTI, a UTI neonatal da Santa Casa, né? É a UTI pediátrica. E lá na UTI a mãe e o pai não podem ficar. Em alguns casos, eu cheguei já com a minha filha amarrada na UTI. Por quê? Porque ela levava a mão e tirava a sonda da barriguinha. E aí eu arrumei uma UTI no hospital particular, no hospital evangélico. E lá a mãe pode ficar com a filha. E isso era um acalento para minha filha. Então eu voltarei favorável justamente por ter passado essa situação. E eu acho que ninguém queira ver um filho amarrado por causa da questão que ela é uma criança especial e ela sempre levava a mão na barriguinha e ali tirava a sonda. Então eu voltarei favorável. Doutor Zé, parabéns pelo projeto.
Obrigado, projeto.
Discutindo.
Obrigado, presidente. Zé Fernandes, eu concordo em parte, né, com o pessoal, passei por isso também recentemente, meu pai esteve vários dias na UTI. Eu não sei, assim, no que a gente pode agregar, né, naqueles momentos. A gente ia diariamente, uma pessoa da família estava lá. É um momento muito difícil, muito complicado, né, e eu gostaria que o presidente Domingues não se ausentasse muito do plenário. Eu vou dirigir a palavra a ele também. Então, eu não sei, né, mas bom, o senhor é o especialista, né, pelo seu conhecimento, o senhor acha que pode agregar, eu declaro aqui, nesse momento, meu voto favorável. Agora, eu gostaria de questionar, ainda dentro dessa discussão, questionar as atitudes da mesa, principalmente da presidência. O presidente não vota por quê, Viraldel Jacques? Porque sua palavra, eu já vou responder, isso foi uma pergunta retórica. Porque sua palavra, sua opinião, deveria ter um peso bem diferenciado diante dos demais. Para mim, isso não faz diferença, que eu mal ouço o que ele fala aqui nesse plenário. São sempre discussões, aliás, ele é que puxa as discussões, gosta de discutir o que seria contrário à liturgia do cargo, que seria o de pacificador, de união, de fazer a mediação entre os vereadores. Então, sou favorável aí ao pleito do vereador Zé Fernandes. Hoje ele questiona a atitude dele, que acaba contribuindo pesadamente na tendência aí do caminhamento do projeto. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado.
Na discussão, quem? Vereador Deus de Fortuna.
Senhor presidente, eu gostaria de, né, já quero antecipar meu voto aqui ao projeto do novo vereador Zé Fernandes e parabenizar o senhor, vereador Dr. Zé Fernandes, melhor ortopedista do Centro-Oeste, meu amigo. Eu vou seguir, né, a mesma fala do Frederico Godoy. A minha mãe tem 91 anos, ela teve um AVC isquêmico e veio lá de Abadiânia. E a gente teve que ficar pedindo formações a terceiros, né, que ficou no UTI por 15 dias, mas graças a Deus ela, né, saiu e ficou sem sequelas, mas foi um sofrimento. Nós tínhamos que estar ligando para um enfermeiro, para um amigo, para saber a informação dela. Então eu parabenizo Vossa Excelência, né, e já encaminho meu voto aí. Obrigado, senhor presidente, eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Só um minuto, informar a população que eu não me ausentei, eu precisei de ir até o banheiro, vereador. Eu também sou cidadão comum com qualquer pessoa e tenho as minhas necessidades. Então, não me ausentei, eu fui ali e gastei 2 minutos e estava ouvindo atentamente o que o senhor falou. Eu sou presidente da Câmara, mas também sou vereador. E eu tenho o direito de colocar o meu ponto de vista. E disse ao vereador doutor Zé Fernandes, porque o Zé Fernandes é meu amigo, não disse, não chamei o senhor aqui, não falei com o senhor. Eu apenas relatei aquilo que eu passei dentro do UTI, né? Só isso, na discussão ainda, vereador Cabo Fred Cacheta, depois vereador Hélio e vereador Suendo.
Obrigado, senhor presidente. Só quero parabenizar o meu amigo doutor Zé Fernandes pelo projeto. Há poucos dias atrás, eu passei por isso, meu pai estava na UTI, realmente é angustiante você não ter informações, como o vereador Delcimar falou, e também você pode perceber a calmaria quando você é permitido a sua entrada, mesmo por poucos instantes ali, mas a calmaria do paciente quando ele vê alguma pessoa de proximidade, familiar, né? Então, meu pai, todas as vezes, eu estava lá todos os dias na UTI com meu pai e pude perceber quando eu chegava lá a calmaria que ele ficava. Porque o ambiente de UTI, como muitos sabem, é um ambiente realmente difícil. Mas quando o parente, o amigo pode visitar ali a pessoa que está na UTI, realmente traz um conforto tanto físico quanto psicológico ali para aquele paciente. Então, parabéns e já antecipo o voto favorável.
Vereador Hélio, parabenizar o vereador Zé Fernandes por essa propositura desse projeto. Dizer, doutor, só quem passa por isso sabe como é angustiante. E eu quero ceder quase 5 minutos da minha fala, se a mesa permitir, para que você faça a defesa desse projeto.
Sim, você está dando uma parte no tempo dele.
Tá, obrigado aí pela generosidade, o vereador Hélio. E dizer que não é um achismo ter essa oportunidade de ter um UTI humanizado. Existem trabalhos científicos que fundamentam isso. A gente falar que é por opção do capitalismo de gerar lucro e ali falar que essa UTI permite o acompanhante e por isso vai ter mais cliente, isso daí não existe. Isso daí é fundamentado em trabalhos científicos. Então, dizer para a população e para os colegas que estão aqui, esse projeto de lei foi considerado legal em todas as condições que passaram, então não há ilegalidades aqui. Dizer que isso é fundamentado em trabalhos científicos e que se para uns, como foi relatado aqui, o toque do acompanhante da dor, a minha experiência pessoal e a minha experiência profissional de 17 anos de medicina, para a maioria o toque alivia, o toque acalma. O som acalma, a voz de pacientes, a capacidade do sentido de audição do paciente que está entubado e escuta uma voz de pessoas próximas, acalma esse doente. Nem sempre é dor e agonia. Tem como tratar esse doente de uma forma humanizada. E isso, há trabalhos científicos que fundamentam isso. Então, eu quero agradecer publicamente aqui todos os apoios, as pessoas que estão se manifestando aqui no meu celular, os colegas que estão entendendo isso daí, que já passou por experiências pessoais, como o vereador Fred Godoy, vereador Cacheta, Lisier, eu agradeço vocês, vocês tiveram uma experiência pontual. A minha experiência é uma experiência de vida profissional e também do momento que eu fiz a cirurgia cardíaca. Obrigado.
Obrigado, vereador Swender. Já que o vereador Hélio não discutiu, o senhor...
Sim, só para dizer, eu fui relator, né, desse projeto, eu acho o projeto importante. Há poucos dias aqui, nós aprovamos um projeto também, né, para que pudesse ter acompanhantes de familiares ou qualquer outro acompanhante para as pessoas, né, especiais nas UTIs. Então, foi um projeto importante, um projeto que as pessoas realmente entenderam a sua relevância. E esse projeto aí, já antecipo o meu voto favorável, como eu disse, eu fui o relator, eu fiz questão que esse projeto andasse aí nas comissões para que pudesse ser votado, né, e ser efetivado o mais rápido possível, bem como aquelas UTIs, né, que o projeto das UTIs para as pessoas que têm alguma necessidade especial possa ser acompanhado por pessoas da sua família. E esse projeto também vem nessa mesma tendência. A UTI humanizada é uma tendência, né, crescente a nível Brasil, a nível mundial, e eu acho que chega também a Nápoles numa boa hora. Então, é um projeto, sim, que dá condições para as pessoas estar ali próximo. Eu também, como dando exemplo aqui, todas as pessoas dando exemplo, eu também, meu exemplo, né, na UTI, fui muito bem cuidado, né, pelas pessoas ali, fui muito bem tratado por todos, não tenho nenhuma tipo de reclamação, mas quando a pessoa próxima vem, quando a minha esposa começou a participar ali próximo, né, a melhora é automática, melhora muito, né, com as pessoas próximas ali. Então, foi bem
bem notório, né, o quanto uma pessoa próxima, familiar, ali conversando, trabalhando junto, né, até com a equipe médica, ela tem um avanço significativo na sua melhora. Então, pensando nas pessoas também, eu voto favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Falar para o amigo Zé Fernandes. Parabenizar, Zé, né, pelo projeto. Você é muito inteligente, capacitado. Então, se você está apresentando, é porque você sabe do que você está fazendo, né? Você tem um apreço muito grande na minha família. Meu filho está chegando de Minas amanhã, quer te dar um abraço. E aqui nessa casa tem pessoas que a gente torce, né? Torce e sabe da importância de estar aqui como vereador, de defender as pautas. E o senhor é uma pessoa que estarei torcendo, né, para o seu retorno aqui, como outros amigos, lá no partido. O senhor em vista faz um, e que esse um seja o senhor, pelo trabalho que o senhor tem desempenhado nessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. O projeto ainda está em discussão, não havendo mais discussão, coloque em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com uma abstenção já colocada antes pelo vereador Jackson Chagas, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leituras. Não, tem mais um projeto na pauta ainda. Vereador Café Cacheta. Projeto do vereador Jean Carlos.
Projeto de lei ordinária número 106 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a criação, instalação e manutenção de alojamento social público no município de Anápolis, destinado às famílias provisoriamente desabrigadas em decorrência de catástrofes naturais e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão.
Continue. Já falei na tribuna, mas na mesma linha de raciocínio do vereador Fred Cacheta, tem nenhuma obrigação aqui a não ser a implantação, dispor sobre a implantação de um programa que vai ser implantado mediante a capacidade financeira e orçamentária do município. Esperamos o mais breve possível, mas esse é o problema atual da CCJ. Há avaliações e apreciações divergentes. O entendimento tem que ser uniforme. Um projeto tem entendimento de vista de iniciativa. Outro, similar, com as mesmas implicações, não tem. Então, eu peço, né, que votem contrário ao parecer da CCJ e a favor do projeto, a bem daqueles que sofrem quando estão desabrigados no município, para que o município possa adotar as providências para a implantação do alojamento social. E nós temos recursos para isso, são mais de 200 milhões da integração social, e nós não vamos prejudicar em nada, até porque vai ser de acordo com a conveniência e capacidade da administração municipal. Então, peço que votem contrário ao parecer a favor do projeto.
Discutindo, vereador Guizeiro.
Eu acho interessante nesse projeto aí, é o seguinte, que nós temos poucas iniciativas aqui no município nesse sentido. Aliás, temos praticamente nenhuma. E isso aí daria uma carta na manga para o prefeito para ele poder agilizar um momento de catástrofe que acontecesse aqui no município, como nós temos tido aí repetidas vezes, os problemas de enchente e alguns desmoronamentos. Então, isso seria muito interessante, a gente sabe do vício de origem, vereador Jacques, sei que o senhor está questionando aí, mas muitas coisas passam aqui com vício de origem e é do interesse do executivo, ele pode muito bem implantar ou vetar. Né? Mas se ele gostar, e eu acho que é interessante, agilizaria qualquer iniciativa do executivo numa situação aí de emergência. Então, eu acho que seria bom que esse projeto passasse. Né? Não votei contra esse projeto da CCJ, por achar que é uma boa iniciativa que poderia ser levada à frente. Só esclarecendo, porque seria mais um subterfúgio que o prefeito teria para agilizar qualquer iniciativa emergencial com fins aí sociais para atender a população que necessita no momento. Só isso.
Na discussão, vereador Jackson Chaves.
Dentro da fala do vereador Jean e também da fala do vereador Zé, e os dois têm conhecimento da minha rigidez na Comissão de Justiça quanto à legalidade. Então, eu acompanho o mesmo raciocínio que eu coloquei nessa casa desde o princípio. Então, aqui não se discute mérito, aqui está discutindo legalidade e vício de origem. E, obviamente, o projeto tem vício de origem. Então, o vereador Jean falou, ah, mas tem um entendimento A e entendimento B. O vereador Jean, que é um vereador de 3 mandatos, advogado, capaz, tem o meu respeito quanto à sua posição aqui na casa, ele poderia, em um próximo mandato, eu acredito que o vereador Jean continuará na casa, a fazer uma alteração, e aí eu também estarei com ele, para que a gente altere a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno dentro desse quesito. Que aí cabem esses questionamentos. Porque o correto é alterar a lei orgânica. Enquanto a lei orgânica disser que nós não podemos e não devemos versar sobre projetos que tragam algum prejuízo ou que obtenha qualquer investimento financeiro, nós estamos obedecendo à Constituição Municipal. E a obrigação da Comissão de Justiça e Redação é olhar apenas a constitucionalidade e a legalidade. Então, vereador Jean, dentro desse mister, eu gostaria de sugerir que a gente altere no próximo pleito, se eu estiver aqui, se eu não tiver, o senhor deva estar, para que aí sim a gente acabe com essa discussão, resolva esse problema. Mas, enquanto isso, eu mantenho a minha posição de, enquanto membro da Comissão de Justiça, votar pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, conforme mencionou o próprio vereador Lisier, ele possui vício de origem. E é essa a função da Comissão de Justiça. Tenho a palavra.
Não havendo mais discussão, coloco o parecer da Comissão de Justiça e Redação em votação. Os contrários, se manifesta?
Contrário ao parecer, né?
Isso. 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8 votos. Não, 8 votos contra. Vereador Suende, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Lisier, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia e vereadora Celiane. 7 votos contrários. Parecer da comissão mantido. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Cadê o voto? Tem que ser 12,
vereador. Questão de ordem. Nem 12. Tem que ver com a nossa Constituição. Na realidade, eu acho que tem que ser 16 para derrubar o parecer da CCJ.
Não, eu já
não, o que eu estou dizendo, eu acho que nem é 12, né? Seriam 16.
Solicito o nosso primeiro secretário coloca indicações, moções de requerimento para poder ser lido.
Só esclarecendo, vereador Lisier, são 12. Não são 16, não. São 12. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para reforma completa e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Branápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a pavimentação asfáltica na Rua 4, no setor de Chácaras Americanas. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED em substituição às lâmpadas de vapor de sódio em toda a extensão do setor Chácaras Americanas. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para viabilizar a construção de um centro cardiológico municipal. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de calçada com pistas para ciclismo e caminhada ao longo de toda a margem do córrego Água Fria, no bairro Anápolis City. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos seja feita revitalização da iluminação do Parque das Águas, com prioridade o Parque Infantil, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, que seja realizado recuo da calçada para estacionamento em frente à Escola Municipal Belisária, no Jardim das Américas, segunda etapa.
requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Rua 12, no Jardim Calixto. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja instalado faixas na calçada da escola para estacionamento da Escola Municipal Belisária Correia, no Jardim das Américas, segunda etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte que seja instalado uma lombofaixa em frente à Escola Municipal Belisária Correia, no Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de instalação de rede fluvial, localizado na Avenida Mirage, no bairro Calistolândia. Federico Godoy está aí? Ah, tá. Requerimento de autoria do vereador Federico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua Otaviano Goulart, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua PB46, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua PB26, no bairro Parque Brasília. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos para implementação de uma faixa de pedestre em caráter de urgência, localizado na Avenida Progresso, no bairro Jundiaí Industrial. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Peru, no bairro Nações Unidas. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, está aí? Está aqui. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, que seja feita a operação tapa-buraco na rua JP27, no Jardim Primavera, segunda etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte que seja feita a substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio para lâmpadas de LED na rua 34, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita poda de árvore na rua Dona Andrelina, no bairro Polo Centro 1. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos para viabilidade técnica para mudança de via para mão única na rua 34, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Agência Reguladora Municipal, a RM, solicitando a mudança de local de ponto de ônibus situado na rua S60, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buracos, na Avenida Acadêmica Daíl Lourenço Dias, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buracos, na Avenida Contorno, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem no canteiro centrais das calçadas do Colégio Municipal Afonsina Mendes, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Avenida Ana Flávia Sabá, no Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Rua Carlos Dias, ou Rua D, na Vila Formosa. Requerimento de autoria do vereador Lisieiro Zé Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando prolongamento da Rua 8, no bairro residencial do Cerrado. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de vegetação na rua N42, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de capina de meio fio em toda a extensão da rua N42, no Anápolis City. Requer ofício à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando o serviço de contenção de vazamento de rede de esgoto na rua 9 de julho, no bairro Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de farmacêutico e dentista, ampliação de horário de atendimento médico, reforma para consertar infiltrações nas paredes, desobstrução do sistema de esgoto, instalação de uma nova rede de energia e internet, implantação do sistema de climatização na farmácia, recomposição de medicamentos faltantes para diabéticos, na Unidade Básica de Saúde do João Luiz
de Oliveira. Requer encaminhamento à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando serviço de tapa-buraco na Travessa Tenente José Rocha Júnior, no setor Vila Industrial. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Requerimentos, moções e indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Não tendo mais requerimentos e nem outro assunto, abro a palavra pela ordem. Não tendo escrito a palavra pela ordem, encerro a palavra pela ordem e abro pelas comunicações.
Comunicando,
vereador Suenda Silva.
Só agradecer aqui, né, a aprovação do projeto que institui o dia do tirador desportista, e dizer que a gente não pode rotular o atirador desportista como um bandido, né? A arma do atirador desportista era uma arma para praticar o esporte, que está no stand de tiro, que está integrado às pessoas que praticam várias modalidades de esporte. E é um esporte, sim, como a gente já falou, até esporte olímpico. De outra forma, a gente também tem que prezar o direito à vida, né? E não estou falando do atirador desportista apenas. Esse atirador desportista e essa data é justamente a data para enaltecer e tirar as dúvidas das pessoas que não conhecem essa modalidade de tiro ao alvo, que é o tiro desportista, e várias modalidades de tiro que esse atirador, que os CACs fornecem. Mas vamos lá, falar aqui até a questão da igreja, que não, que tem uma conduta diferente relacionada a isso. Eu estou aqui com alguns artigos do Catecismo da Igreja Católica, que é um documento, um ou talvez um dos mais importantes da Igreja Católica. Tem várias passagens aqui, mas eu vou falar o número 2264, onde o próprio Catecismo fala: o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade, e, portanto, legítimo fazer, respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. No número 2265, ele diz: a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outra. Então, tirando um pouco a questão do atirador desportista, porque aqui eu estou falando do esporte, né, que nós estamos votando aqui um dia para enaltecer e para conscientizar sobre esse esporte, vamos falar sobre a questão da arma também, o direito à autodefesa. Ela é um direito importante que a gente não pode negar às pessoas, né? Então, não pode rotular o direito de autodefesa, o direito do cidadão, a bandidagem. A bandidagem, ela vai ter a arma, e essa arma, ela vai servir para fazer crimes, né? E esse crime, ele tem que ser, né, rechaçado aí, tanto pela sociedade, quanto pelas autoridades competentes. Então, é importante a gente frisar sobre isso, né, para que as pessoas... E é até importante esse dia. Eu vi aqui que vários vereadores aqui que não conhecem sobre o atirador desportista, sobre a modalidade de tiro, votaram contrário, né? Essas pessoas que votaram contrário, talvez também seja contra o direito da pessoa ter, né, arma para direito à sobrevivência, direito à autodefesa. Então, temos que separar essas duas situações, e especial separar essas duas situações da bandidagem. Tanto o direito da autodefesa quanto o direito da modalidade do esporte, do tiro, são modalidades que a gente tem que enaltecer, tem que prevalecer e tem que preservar. Então, alguns vereadores aí que não conhecem a modalidade de tiro, é importante que conheça, que vá aos stands de tiro para conhecer, que vá junto à sociedade que pratica esse esporte, e quem acha que não deve ter autodefesa também, né, realmente fico pensando como se proteger num ambiente, né, desfavorável. Então, há tanto a autodefesa, que não era o que estava em jogo aqui, que não era o que estava sendo votado, quanto o tiro desportista, os dois têm meu aval, a minha conduta de preservar, né, essa possibilidade. Eu, como policial, 26 anos, utilizo armas, vejo muitos colecionadores, vejo muitos atiradores desportivos também utilizando a sua arma da melhor maneira. Então, vamos separar, e é importante separar bandido com essas pessoas do atirador desportista e também com as pessoas que querem, né, a arma ou querem se armar para a sua autodefesa. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Ainda nas comunicações, com o senhor da fala, o vereador Fred Cacheiro.
Obrigado, presidente. Gostaria também de comunicar, falando a respeito desse projeto do Dia Municipal aí, dos CACs, de autoria do vereador policial federal Soena, que eu concordo plenamente. Eu acho que políticas públicas devem sim serem pautadas aqui em favor dos CACs. Nós sabemos que precisa ter um estudo maior, uma valorização maior, porque já houve casos, policial federal Soena, em que CACs já salvaram vidas de bandidos. Então, eu acho que o Dia Municipal é o primeiro passo que nós damos aqui na Câmara, mas nós podemos fazer mais políticas públicas de valorização dessas pessoas que buscam o direito de proteger a sua vida, a sua família, ou também de praticar um esporte, como o senhor mesmo disse, um esporte olímpico, né? Os estandes de tiro estão aí, os estandes de tiro são locais apropriados para essa prática esportiva, então por que não valorizar essas pessoas, esses locais, e que realmente todo cidadão brasileiro possa ter o direito de ter ou não ter a sua arma de fogo. Muito obrigado, era isso que eu tinha para comunicar e devolvo a palavra.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, o vereador Reamilton Espino, parece que ele não está aí. Ainda nas comunicações, vereadora Trícia Barreto.
Bom dia a todos. A minha fala aqui é só para parabenizar o André Vilela, nutricionista do Anápolis, foi meu assessor aqui na Câmara e por fazer parte do elenco que levou o Anápolis à final do campeonato. Parabéns, André. Obrigada, devolvo a palavra.
Não tendo mais escrito pelas comunicações, encerro as comunicações. Sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 17, em horário regimental.
Muito bem, o presidente em exercício, o vereador Jackson Charles, conclui mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Outra sessão convocada para amanhã, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui do canal da TV Câmara no YouTube e também por meio da Rádio Manchester 93 FM. A você que ficou ligado com a gente, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até amanhã.